A todas e a todos, ainda estamos um bocadinho longe do quórum. Ainda não. Mas temos aqui alguns pontos que podemos ir, enfim, pelo menos avançando em termos de discussão informal, que têm que ver com os pontos de situação dos grupos de trabalho. Ora, no ponto 3 da ordem do dia, nós temos um grupo de trabalho que se está a debruçar sobre a PPL 266/12, quarta do Governo, que tem que ver com o regime jurídico da Constituição e funcionamento das sociedades profissionais. Era para saber se já está concluído. Ora, pelo PSD está a senhora deputada Clara Marques Mendes, pelo PS o senhor deputado António Cardoso, pelo PCP os senhores deputados António Filipe e Jorge Machado, pelo CDS o Arthur indicou alguém. É das sociedades e associações públicas profissionais. Ah, autoindicou-se. Indicou o deputado Arthur Rico. Ótimo. Então podemos acrescentar. Falta o Bloco de Esquerda. Não pretende indicar ninguém pelo Bloco de Esquerda. Provavelmente será. Provavelmente sabe que normalmente é ela quem cá está, mas vamos ver. No grupo de trabalho seguinte, que tem que ver com a apreciação parlamentar 123/12, a apreciação parlamentar do PS, que tem algumas alterações no decreto-lei que altera alguns aspectos da Lei de Base da Economia Social, não é? Designadamente o Estatuto das IPSS. Ora, nesse grupo de trabalho, a Sra. Deputada Mercedes Borges, a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos, o Sr. Deputado David Costa e aí do CDS, corrija-me, Artur, e neste António Pereira. Pronto, continua-nos a faltar a indicação do Bloco de Esquerda. E, portanto, já vamos esperar. Não, agora não. Agora não. Agora, PCP já. Só falta, portanto, a indicação do Bloco de Esquerda para estes, para os pontos 3º e 4º da nossa ordem do dia. Relativamente ao ponto 5, eu creio que há um pedido de adiamento por parte do PSD. Creio que também se dispensa, já estamos a aproximar-nos do quórum. 3, 6, 3, 9, 10, falta-nos uma pessoa. Portanto, se não acharem mal, nós avançaríamos dando a palavra ao PSD. É o ponto 5. Menos têm a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. E era, de facto, nesse sentido de adiar a discussão e votação deste projeto de lei para a próxima reunião ordinária da Comissão.
Muito obrigado. Creio que não haverá problema. De qualquer modo, eu pergunto se querem que se adote alguma, enfim, alguma metodologia mais robusta. Creio que não pela importância do projeto de lei, mas pela sua dimensão, se calhar podemos fazer a especialidade e a discussão em Comissão na próxima semana. Não sei se concordam, se entendem que devamos. Exatamente. O projeto de lei 680/12 consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade, no acesso a emprego e no trabalho, procedendo à quinta alteração ao Código de Trabalho. Esteve em consulta pública, creio que recebemos alguns contributos. Podem esses contributos também ser enviados aos senhores deputados, como é evidente. É uma alteração é mínima, portanto não sei se justificará criar grupo de trabalho. Portanto, pode ser em comissão na próxima semana. Se o PS também entender que...
Objeção, hoje de visita.
Muito gosto em tê-lo connosco, que tem a palavra.
Objeção alguma, aliás, a primeira subscritora até estará a cabo à semana, porque está em trabalho parlamentar esta, portanto até vai de certo, não há problema.
É relativamente simples, não acho que não se justifica...
Ele é de uma... é de bastante simplicidade.
Não se justifica estar aqui a complicar o que não é complicado, e portanto faríamos assim. Muito bem, neste momento nós já temos quórum, portanto, perdoem-me, vamos voltar ao ponto 1, apreciação e votação das atas, 246 e 247. Há abstenções? Também não há votos contra, portanto, estão aprovadas as atas por unanimidade. Relativamente ao ponto de situação das petições pendentes, eu acho que foi distribuída a todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas, ainda temos um número relativamente grande de petições pendentes. O que eu sugeriria, se acharem bem, é de que os relatores façam chegar aos serviços a situação das petições. Estão em condições, não estão, o que é que falta, expectativa, digamos assim, em termos temporais, é que poderemos ter da conclusão das mesmas ou não. E, portanto, estão identificados os senhores relatores e eu creio que essa poderia ser uma metodologia, em vez de estarmos aqui, enfim, até porque não estão cá todos. Eventualmente cada um de vós, os indicados aqui nesta lista poderem fazer chegar informação relativamente à situação das petições das quais estão encarregados de fazer o respectivo relatório. Pode ser assim? Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que era bom para o trabalho da Comissão despecharmos aqui um conjunto de petições que já estão com algum atraso. Com algum atraso, acho que em sinal de respeito àquilo que são os peticionários, deveríamos despechar as petições. Há aqui umas petições que têm uma dimensão muito considerável, que portanto têm uma dimensão política, com uma petição com 60 mil, outra com 27 mil assinaturas, não é coisa pouca, não é habitual, e as outras comissões têm vindo a despechar as petições e elas têm vindo a ser agendadas no plenário. Esta comissão não tem tido muitos agendamentos. Eu acho que era bom que fizéssemos um esforço todos para efetivamente despechar não só as mais antigas e as mais relevantes politicamente.
Eu agradeço o seu contributo. Vamos então fazer isso. Se calhar vamos enviar... desculpe, Sr. Deputado Cara Marques Mendes, não reparei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo também era para dizer que concordamos com a proposta que o Sr. Presidente apresentou. De qualquer forma, adiantamos que as petições cujos relatores são do PSD serão brevemente apresentados os relatórios.
Há aqui também alguns aspectos, foram pedidas informações, foram desenvolvidas diligências, resta saber se já estão concluídas ou não, isso também não temos ainda informação, mas pedir àqueles que estão com este trabalho ainda em mãos que possam rapidamente concluí-lo, se isso for possível, e informar os serviços disso mesmo para que seja possível fazer o agendamento, está bem? Uhum. Pronto. Ponto 2, também temos a situação resolvida. Ó, Sr. Deputado Torrego, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Demos conta agora que há pelo menos uma petição, estamos a verificar se irá... Há duas petições em que está nomeado o deputado Altino Bessa, que já não faz parte da comissão e, portanto, queríamos pedir a substituição pelo Sr. Deputado Inês Titónio Pereira. Muito obrigado.
Capitulando, ponto 1 já está resolvido, ponto 2 acabámos agora de o resolver. O ponto 3 e o ponto 4, continuamos à espera que o Bloco de Esquerda indique quem é que fará parte destes dois grupos de trabalho. O ponto 5, o adiamento para a próxima semana e então a discussão e votação na especialidade de uma só vez, será feito na próxima quarta-feira. E passamos então agora ao ponto 6. Ora, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo para nos dizer, enfim, aquilo que lhe aprouver sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr.
Coordenou o grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Fazer aqui um ponto de situação, tendo em conta que nós tínhamos já tinha sido trazida a esta comissão as votações indiciárias tidas na comissão. Entretanto, foi para a votação que à partida, tendo em conta que surgiram dúvidas relativamente a uma alteração introduzida, nomeadamente no ponto 4, nós entendemos por bem ponderar e, sobretudo, clarificar aquilo que para nós, grupo de trabalho, era uma questão perfeitamente evidente. E tem a ver com o seguinte, todos sabemos que, fruto da Troika, havia necessidade de regulamentar as atividades profissionais e esta proposta Lei 209 visa regulamentar exatamente o exercício de artista tauromáquico e auxiliar de espetáculo tauromáquico. Bom, estamos perante uma proposta de lei que regulamenta uma atividade profissional e no interior da mesma e faz aqui referência, aliás, ao longo do vário articulado, faz aqui referência aos forcados que não são profissionais, portanto são amadores. Daí tentarmos conciliar a existência deste articulado com a questão de haver duas especificidades diferentes. Depois de uma discussão interna, e já agora permitam-me que reafirme aquilo que já tinha feito também aqui em comissão, que foi a forma correta, participativa e sobretudo empenhada com que funcionou o grupo de trabalho, sendo que as propostas finais apresentadas foram subscritas não só pelos grupos parlamentares da maioria, mas também pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e entendemos por bem discutir no grupo de trabalho uma nova redação do número 4, 4, onde se faz referência direta às alíneas que se referem às atividades amadoras, e dizemos exatamente isso. Portanto, o disposto no número anterior, que é os artistas dramáticos e auxiliares devem ter a idade mínima de 16 anos, não se aplica à linha EI por serem atividades amadoras, estando a participação dos menores sujeita à autorização ou comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, nos termos da legislação que estava em vigor e que foi baseado nessa legislação que nós excepcionámos porque era uma atividade amadora, e que fique bem claro. Portanto, para nós era claro que teria que sempre, no caso de existir a intenção de incluir menores, que fosse pedida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da localidade onde se realiza o espetáculo, que fosse pedida a autorização e só assim poderem ser incluídos. Mas para que não houvesse dúvidas, nós, Sr. Presidente, reunimos ontem e aprovámos por os elementos presentes por unanimidade esta alteração, que na prática vem clarificar, e não, para que não fique qualquer dúvida, de que nenhum menor de 16 anos pode ter atividade do ponto de vista deste espetáculo que não seja autorizado pela Comissão de Proteção e Jovens nos termos da lei que está em vigor, que é de 2009, portanto a lei 105 de 2009. Portanto, pedia, obviamente, à Comissão que ratificasse esta alteração já aprovada em grupo de trabalho. Muito obrigado.
Portanto, o grupo de trabalho não teve a participação do Bloco de Esquerda, não é?
Senhor Presidente, o grupo de trabalho não teve a participação do Bloco de Esquerda.
Logo de início, não é?
Do início, que não quis fazer parte dos trabalhos, digamos assim, livremente, e depois, por razões que já foram aduzidas também numa das reuniões, o PCP, pelo Senhor Deputado Miguel Tiago, também não fez parte dos trabalhos, incluindo os de ontem.
Muito bem, nos de ontem estava PS, CDS e PSD.
PSD, exatamente. Obrigado.
Para um espaço para intervenções, Sr. Deputado Nuno Sá, Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Muito sinteticamente, o Grupo Parlamentar do PS assume, naturalmente, aquilo que foi a votação que foi feita no Grupo de Trabalho, onde esteve, aliás, a Sra. Deputada Idália Serrão, no nosso Grupo Parlamentar, e, portanto, assumimos aquilo que é a votação feita no Grupo de Trabalho.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Nós já tínhamos enviado, quando da última votação, a nossa votação iniciária por razões de natureza de trabalho, da Comissão de Inquérito de Beja, o meu camarada Miguel Tiago não pôde participar nas reuniões e, portanto, enviamos as nossas votações para serem consideradas no guião. Tendo em conta que houve uma alteração, iremos indicar ainda hoje mesmo também, relativamente ao artigo, qual é o nosso sentido de voto. Temos algumas dúvidas, já podemos dizê-lo, mas não é aqui o momento de fazer a discussão da especialidade, esse momento passou, será naturalmente refletido no próprio sentido de voto.
Provavelmente só irá a votação de 6 a 8 dias.
Muito bem, mas no fundo é dizer que estamos de acordo, não é? Assumimos aquilo que são as votações e indicaremos esta alteração relativamente à questão em concreto que foi alterada, qual é o nosso sentido de voto, e desta forma pode subir a plenário com as votações iniciárias aqui indicadas.
Eu creio que... Vamos, a soltada do Rico, peço desculpa.
Muito obrigado. Só para dizer que o CDS, evidentemente, que assume a votação indiciária ante a Comissão, e não queria deixar encerrar este debate sem me congratular pessoalmente em nome do CDS pela forma como decorreram os trabalhos, pelo consenso que foi conseguido. Esta proposta final, que redundou na votação indiciária de ontem, resulta do contributo de todos os partidos que participaram no grupo de trabalho. E dar os meus cumprimentos e o meu elogio pessoal ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho pelo excelente trabalho que ele fez e pela forma como conseguiu conduzir este grupo e obter este resultado que, repito, é consensual e merece o apoio de todos os grupos que trabalharam na proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Evidentemente que eu me associo também às suas palavras. Sr. Deputado João Figueiredo tem a palavra.
Senhor Presidente, só para pedir para que fosse feita a avaliação da possibilidade de subir a plenário amanhã, em votação. Se for possível, agradecíamos. E obviamente agradeço as palavras do Senhor Deputado Artur Rego, mas vejo-os como estímulo para continuarmos a fazer o melhor nesta casa. Obrigado.
Diz-me a doutora Sónia que é possível enviar, depois dependerá do acordo entre os líderes parlamentares para que possa ser incluído no guião de votação. Portanto, enfim, muito bem. Eu creio que está confirmada a votação indiciária. Se querem que se faça um momento formal para essa confirmação, creio que não, que foi claro. O PCP ficou então de enviar ainda hoje. Exatamente. Muito bem. Então, eu creio que está confirmado e creio que, enfim, a solução que se encontrou melhorou seguramente a compreensão pública da legislação, isso também é importante, como é evidente. Eu não tenho mais nenhum ponto a incluir, recordo, não tenho mais nada a incluir, a não ser agradecer-vos o facto de terem comparecido hoje, porque foi um pedido meu para que a reunião semanal tivesse sido hoje e foi uma exceção, agradeço-vos muito, do meu ponto de vista pessoal foi importante, porque me libertou amanhã de ontem. E pedir-vos e dizer-vos que a próxima reunião será quarta-feira ao meio-dia, as jornadas parlamentares do PSD, segunda e terça, portanto, a reunião será quarta-feira, dia 4, ao meio-dia. Eu reparei, sou Tado Donçá, tem a palavra.
Senhor Presidente, e eu peço a melhor compreensão aos colegas e ao Senhor Presidente, porque de facto há aqui uma responsabilidade minha, porque cheguei ligeiramente atrasado à reunião, mas cheguei atrasado. E não me apercebi de facto, e peço a melhor compreensão, repito, da discussão do ponto 4. Se for possível fazer um novo ponto de situação. E para não voltar a interpelar, era, embora não esteja na agenda, mas queria dar uma informação à Comissão, que é relativa ao projeto de lei 648 do Bloco de Esquerda sobre o trabalho forçado. Nós temos um grupo são 5 entidades que à partida nós consideramos que devem ser, pelo menos, analisadas para ser ouvidas no grupo de trabalho. Posso fazê-lo já, posso fazê-lo por escrito, então até para os serviços da Comissão tomarem nota e os grupos parlamentares, e depois a Presidente é a Senhora Deputada Clara Marques Mendes, não está, não, mas depois transmitirão, naturalmente. Mas nós sugeríamos a representação da OIT em Lisboa, portanto o escritório de Lisboa da OIT, a GNR, o Provedor de Justiça, o Alto Comissariado para as Migrações. Sim, agora tem. É mesmo Alto Comissariado para as Migrações e os parceiros sociais. Por razões, pensam óbvias, todas estas entidades têm uma conexão direta com o fenómeno do trabalho por parte de imigrantes, por parte do combate ao trabalho clandestino, umas de prevenção, outras de atuação e outras de investigação. E, portanto, consideramos que estas era relevante que se ouvisse. E como estamos a falar também de matéria, que envolve naturalmente relações laborais, os parceiros sociais, penso que é de considerar. E era isto só, Sr. Presidente.
Relativamente ao ponto 4, só para dizer que o ponto de situação era ver da composição, continua-nos a faltar a indicação por parte do Bloco de Esquerda, quer no ponto 4, quer no ponto 13 e nos respectivos grupos de trabalho. Provavelmente vamos enviar um e-mail ou contatar diretamente a Sra. Deputada Mariana Aveca para que se possam fechar os grupos de trabalho e os respectivos coordenadores ou presidentes possam fazer a convocatória. Quanto ao que acabou de referir, pois, enfim, foi tomado em devida nota, sendo que esta foi. Nós já tínhamos realizado algumas audições sobre esta temática, não é? Muito bem. Posto isto, damos por concluídos os trabalhos. Próxima quarta-feira, ao meio-dia.